Sejam bem-vindos, roedores da sétima arte. Este é o RatosCast, podcast oficial dos ratos de cinema. E essa é a nossa sexta temporada. Eu sou Marcelo Cipreste e aqui comigo, ela achava que A Esposa e A Favorita era um filme só. Tá bom. Patrícia Costa.
Ei, gente, que legal. Vamos começar janeiro. Yay!
Aqui com a gente também, ele achava que Máquinas Mortais era um filme sobre um vibrador serial killer.
Nossa. Jesus.
Marcelo Pereira.
Fala, caros amigos. Mais um ano começando, nova temporada. E vamos dissecar o mês de janeiro. É isso aí.
Muito bem, aqui com a gente também, ele achava que Vidro era um drama sobre a vida de um elevador panorâmico.
Caramba.
Nossa.
Renato Marcelo.
Salve, salve, rataria. Beleza. Quanta criatividade, hein, cara. Hoje eu tô cheio de ódio com a Light. Eu tô com ódio do São Pedro. Eu tô com ódio do Crivella.
Que isso, quanto ódio. Olha.
Come um pudim, Renatão.
Hoje também nós teremos a nossa convidada especial. Nossa EA Júnior. Nossa menina aranha no Pativerso. Joana Costa.
Oi, tudo bom?
Eu nem sabia que ela tava aí.
Manda um EA.
Yay!
Muito bem, muito bem, muito bem. Se essa é a primeira vez que você está ouvindo o RatosCast, você pode encontrar nossos episódios dessa temporada, da sexta temporada, no nosso site ratosdecinema.com. Não deixe de seguir o Ratos de Cinema também no Facebook, no YouTube e no Instagram e no Twitter também, no @rats_cast. Além disso, você pode enviar uma mensagem pra gente nos nossos dois e-mails, ratoscast@gmail.com e contato@ratosdecinema.com. Nosso cast também está disponível pelo iTunes, Castbox e Spotify. Nosso tema de hoje serão os filmes de janeiro de 2019. Vamos abrir o ano, né? Primeiro cast dos filmes do mês desta temporada, deste ano. Vamos começar esse ano de 2019, do cinema de 2019, com o pé direito. Hoje nós teremos a primeira ratoeira do ano e da temporada, assistida por Marcelo Perello, uma ratoeira inédita, apocalíptica e mortal. Por favor, Maguinho, teaser da ratoeira, primeira ratoeira de 2019.
Vamos lá, Máquinas Mortais, um dos filmes mais bregas e cafonas dos últimos tempos.
Muito bem, então com isso não nos resta mais nada a não ser ir para as mensagens dos ratos ouvintes.
I'll be writing to you.
Que bonito.
Primeira mensagem, vou começar com a nossa assinante do Patreon, nossa assinante exclusiva do Patreon, Lilian Barbieri. Ela comentou no nosso cast dos filmes de dezembro. Ela falou o seguinte: já comecei o cast chorando de rir. Aliás, ela mandou até uma foto, né, pra gente. Chorando de rir, um crossover de MIB com Anjos da Lei. Não conhecia, mas já considero muito. Tava maior a fim de ver Mowgli, mas depois dessa vou passar longe. Mary Poppins, amei esse filme, cara. E a Emily Blunt tá excelente, como sempre. E palmas para a escolha da ratoeira. Ansiosa para ver o review desta bela merda. Foi o que ela escreveu, Joana, não é culpa minha.
Cara, a Lilian é muito maravilhosa, né? Um beijo pra Lilian.
Lilian, você nesse cast, você vai ver a ratoeira que o Renato escolheu pro Maguinho, né? E que já recebeu o primeiro elogio.
Não tinha como ser, cara. Eu tô curioso demais pra chegar nessa hora, porque eu quero que o Maguinho me explique o que que tem naquele filme, né? Porque eu só sei que existe um carro alegórico gigante que é Londres, o resto...
Manada. Então, beijão pra você, Lilian. Sobre o filme de dezembro, aproveitando que a gente tá nesse tema, o Maguinho fez uma bela de uma piada, porque eu falei que eu fui ver Minha Vida em Marte. Aí me sacaneou, me zoou, riu da minha cara e tal. Aí ele foi ver o filme. Queria, Maguinho, que você dissesse o que você achou do Minha Vida em Marte, que você viu.
Caralho, eu ri horrores.
Ah!
Você... Não, mas eu falei com vocês que, assim, eu gosto do Paulo Gustavo, esqueci, né? Assim, eu gosto, entendeu? E então, cara, o filme realmente, o filme é dele. E eu acho, até comentei isso com vocês, eu acho que ele não tem roteiro, não. O cara fala assim, ó, Paulo, age como você vive mesmo, fala o que você viu, o que vem na cabeça e vai. Cara, o filme tem tiradas incríveis, é muito bom.
Felipe Fernandes disse que o subtítulo de Suspiria aqui no Brasil é horroroso e desnecessário. É, não sei se vocês sabem, mas Suspiria é um dos filmes mais aguardados, né, pela gente. A gente...
Sim, é verdade. E qual é o título? Qual
é o título? Então, pra quem não sabe, o título do filme vai ser Suspiria, dois pontos, A Dança do Medo.
Por quê? A Dança do Medo? Meu Deus, cara. Que bom que não deixa a porra do nome original em só, cara.
Por que que não podia ser só Suspiria?
Porque as pessoas iam passar na frente do cinema e falar assim, que filme é esse? Suspiria? Nunca ouvi essa palavra e tal. E aí eles estão tentando atrair um outro público também, entendeu?
Mas isso é uma coisa nossa, né? Tem que ter um nome, tem que ter uma explicação, porque a gente é imbecil, entendeu? Tem que ter.
Mas eu concordo com você, Maguinho. Afinal de contas, não lançaram Titanic, 2 pontos. O barco afunda. Não tem. É Titanic só.
Exatamente, cara. Porra.
Então, assim, mas enfim, pro bem ou pro mal, Suspiria, A Dança do Medo. Estreia dia 28 de março aqui no Brasil. O Felipe Fernandes também comentou o seguinte, ele comentou a minha crítica de Vidro. Vidro, na verdade, é o filme, tá, gente? Ele falou o seguinte, finalmente alguém tão revoltado quanto eu com essa bagunça. Você não ouviu nada ainda. Ainda.
Calma, vai ouvir hoje. Chega lá.
Hoje você vai ouvir.
Deixa eu falar uma coisa sobre o Felipe. O Felipe é um querido, ele tem um cineclube maravilhoso na cidade de Campos, que é um lugar que tem pouco acesso a cinema.
Pô, que legal.
Ele é muito, cara, ele escreve também umas críticas legais, ele tem um site bacana, ele é muito gente boa, é um querido. Um beijo pro Felipe.
Pô, que legal, Filipão.
Pô, show de bola, hein, Filipão. Um abraço aí,
vou
cara.
Vou entrar em contato com você, Filipão, pra gente fazer uma parceria, então. Sobre esse filme, Vidro, o João Pereira falou o seguinte, James McAvoy fazer 15 personagens, na verdade são 20, não é nada, ele falou, faz 15 mal, Chico Anísio fazia muito melhor.
Ah, ele tá zoando, né? Vamos entender como uma zoação.
Esse, o Maguinho, é da turma da Patrícia. É da turma da Patrícia, valorizando o cinema nacional, o produto nacional.
Sim, é verdade.
Eles estão brincando comigo, sou muito mais o Chico Anísio, é isso aí.
Tá vendo? Nosso querido amigo, Choquito Cacarico.
Choquitão do sucesso.
Pois é, também conhecido como Maguinho, como Choquitão do amor, Choquitão do sucesso. Comentou nossa crítica ao filme A Favorita, que foi o Renato que fez. Ele falou o seguinte, com o perdão do trocadilho, mas é difícil dizer qual do trio de atrizes é a minha favorita.
Com é verdade.
Olivia Colman com sua figura enojante e triste. Rachel Weisz com sua soberania implacável. E Emma Stone com sua adorável vilania são a alma do filme. Se ele não levar a estatueta, vou me matar.
Choquito, calma.
Como assim, Choquito?
Nossa.
Fabrício, como assim, cara?
Olha, Choquitão, eu vou te falar. Eu até entendo você nesse calor derreter. Agora não precisa se matar.
Nossa, Marcelo.
Mas qual estatueta? Porque
pois é, não deixou claro, né?
O filme merece e vai levar algumas. Agora... Não vamos desperdiçar uma vida aí por
qualquer coisa. Pra quê, né, Choquitão?
Escolha um prêmio garantido,
se
cara.
Se ganhar um, não precisa se matar.
Vai. Exatamente. Você não especificou. Então, se ganhar um, já fica aqui. Já mantém. Já é uma vitória, time pra casa.
Ô, Renatão, e vale lembrar que a gente vai falar bastante da favorita nesse cast e também no cast das expectativas do Oscar também.
Vamos ver o cast,
é um dos grandes lançamentos do mês e é um dos filmes com maior indicação ao Oscar, né? Se não me engano, é ele e o Roma. Então, sem dúvida.
Certeza que vai levar alguma coisa.
Ah, sem dúvida.
Eu acho que pelo menos uma delas, acho que leva, né?
Vamos ao que vocês estavam esperando, né? Os comentários dos bloopers, do cast dos bloopers.
Puta que pariu.
Gente, foi um dos casts mais elogiados da temporada. Muita gente veio falar comigo, tá? Que passou mal de rir com nossos bloopers.
Ainda bem que eu não
que foi ouvi. O melhor até agora, de todos os anos que a gente já fez. Eu não sei se a gente tá errando mais ou se a gente tá fazendo a alegria da galera com os erros mais engraçados. Eu não sei o que que é, mas assim, agradou. O Igor Cabral disse o seguinte. Igor Cabral, tá? Nunca mais esquecerei.
Nunca mais vai chamar ele de Igor Silva, né, meu
Nunca
bem?
Nunca mais esquecerei.
Por favor, 2019 é o ano do nome certo.
Ele disse o seguinte. Eu simplesmente amei o bloopers desse ano. Muito bom e fico lisonjeado de meu nome ser citado mais de uma vez e ser motivo de uma piada na parte dos esquecimentos. Obrigado por serem o melhor cast de cinema ever.
Oh.
Olha, tô aqui de pé aplaudindo ele, hein?
Muito bem. Hoje ele tá vestido, tá? Fiquem tranquilos.
Tá frio.
Entre parênteses, ele botou o seguinte. Banheiro de balada não é lugar recomendado para soltar pipa.
Olha,
que comentário maravilhoso, cara. Nossa, a gente é o melhor podcast que ele tá falando, mas a gente tem os melhores ouvintes, cara.
Nosso rato participante do RatosCast, o Rafaelo Salles, deixou um protesto. Eu acho que é legal a gente trazer isso aqui, já que ele não tá aqui hoje. Ele deixou um protesto na nossa página do Facebook e eu queria ver com vocês se vocês concordam, já que pra dar voz até pros nossos participantes também. Ele disse o seguinte, onde vamos parar? aparentemente não no Oscar. Vingadores Guerra Infinita é muito melhor que Pantera Negra, mas os velhos ultrapassados da academia fizeram o favor de indicar Pantera Negra pra abraçar a causa social. Se eu fosse Chofen, criava a hashtag Oscar pau no cu tudo junto. Patrícia, eu vou deixar pra você comentar essa, né? Pantera Negra não merecia a indicação, Paty?
Cara, eu vou discordar do Rafaelo pra variar um pouco, né? Eu acho que esse ano o que menos precisa é de bandeira, porque metade dos filmes são de temáticas que já estão nesse caminho. Em caso, esse ano o Pantera Negra é só mais um, na verdade. É só mais um que levanta a bandeira. Na verdade, nesse ano realmente eu concordo, eu discordo. Eu acho que o Pantera Negra merece muito estar ali, sim. Eu, particularmente, gosto mais de Pantera Negra do que do Vingadores.
Cara, eu acho Pantera Negra apenas um bom filme e nada mais.
Eu também.
Eu não achei
também
nada demais no Pantera Negra. Nada demais. Eu achei um bom filme, ok, como vários outros da Marvel. Mas indicação de melhor filme, eu acho que passa muito longe, mas enfim.
Mas você acha que o Vingadores merecia ter sido indicado como melhor filme?
Não, também não. Ah, não.
Sabe o que eu acho que o grande debate aí é porque tiveram filmes de super-heróis melhores. Até no cast do Cavaleiro das Trevas a gente chegou a falar isso, né? Que era um filme que poderia ter sido indicado a mais categorias no Oscar e, inclusive, melhor filme. Então eu acho que a raiva, o que fica muito dos críticos é o fato de que, pois é, naquela época, aquele filme se encaixava mais na categoria.
É verdade.
Mas eu sempre analiso pelo ponto de vista melhor filme. É um filme que merecia estar lá? Eu acho que não. Eu acho que está pela bilheteria. Ele fez uma bilheteria...
Não, é verdade.
Muito
é
respeitável. Mas como a Patrícia falou, tá fazendo mera figuração ali, porque não vai ganhar nada. Mas tem a sua importância, né, como uma bandeira. É um filme socialmente muito importante.
Sim, eu acho também que tem. Claro, ok. Ok, mas tem filmes melhores.
Então, eu concordo em parte. Eu tava comentando isso esse fim de semana sobre o Pantera, porque eu tava até revendo ele esses dias, e eu ainda continuo achando um filme muito bom. Não acho merecedor de estar entre os melhores do ano no Oscar, nem acho que ele foi o melhor filme de super-herói no ano. Eu concordo com o Rafa, o Vingadores de Guerra Infinita, pra mim, foi um filme superior. Inclusive, um filme de super-herói que a gente vai comentar aqui esse mês foi um filme de super-herói superior ao Pantera Negra, na minha opinião. Agora, como vocês falam que eu gosto de dizer, né? Dito isso, eu não acho que o Pantera foi indicado por causa dos velhos que votam na academia porque querem ser inclusivos e tal. Pelo contrário, eu acho que o Pantera Negra foi indicado por um reflexo dos novos votantes dentro da academia, entendeu? Então, eu acho que muita coisa do Oscar desse
pelos
ano...
Pelos jovens, né?
É, pelos jovens. Dos últimos anos, né? Depois que começou essa questão toda de movimentar as mudanças dentro da academia, esse é o ano que a gente tá vendo mais refletido isso, né? O impacto que todos os novos membros da academia estão fazendo. Eu acho que esse foi o ano que a gente viu mais impactado. Mas acho que no cast do Oscar a gente vai conseguir aprofundar mais esses dados.
Muito bem. Aliás, nós teremos um cast sobre as expectativas pro Oscar de 2019. Onde nós vamos debater, não, simplesmente imperdível, nós vamos debater esse assunto e muitos outros assuntos, os filmes que foram ignorados do Oscar, nós vamos falar sobre quais filmes têm chance de ganhar, quais filmes que vão simplesmente fazer configuração, como vai ser a cerimônia sem um apresentador, enfim, a gente vai falar um pouco de tudo. Nós teremos um bolão na semana do Oscar, tá? No nosso site também. Vamos ter brindes, vamos ter muita coisa legal. Mas a melhor novidade de todas é que os nossos assinantes dos nossos grupos fechados, do WhatsApp, eles vão ver a transmissão do Oscar diretamente com a equipe do RatosCast.
Sensacional.
Nós estaremos lá com traje de gala.
Com certeza. Gravata borboleta, pô, tudo. Do bom e do melhor.
Vai estar com a gravata borboleta de cueca, né? Vai ser esse o traje.
Claro.
Tênis
novo. Samba canção do MM.
Perfeito, vai ser muito legal, gente, muito humor, vai ser diversão garantida para os nossos assinantes. É exclusivo porque o terno foi caro, então vai ser exclusivo para os nossos assinantes do Patreon, do Padrim e do Catarse. Para assinar qualquer um desses canais, você já sabe, eu falo sempre aqui, basta você acessar qualquer postagem no nosso site. Você vai ver o link lá e você pode escolher a plataforma que você quiser. O Patreon é muito usado para quem tá fora do país. E o Padrim e o Catarse para quem tiver aqui que quiser pagar em real, tem planos bem baratinhos, bem legais, e você ainda participa do Oscar com a gente, ao vivo, você comenta, a gente comenta também, e a gente troca isso tudo lá. Então, assina lá o pacote que você quiser, dá uma visitada lá, olha lá, você tem certeza que olhando os benefícios, além desse, tem outros benefícios, você vai querer assinar também. Então, esse mês, não esqueçam, hein, Oscar 2019 com a gente, no nosso grupo do WhatsApp. Só para os assinantes.
Vai ser tão divertido isso, estou muito animada.
Estou prontíssimo, já mandei até passar meu terno. Bom, queria encerrar aqui a parte das mensagens dos ratos ouvintes. Quero mandar um abraço especial para o João Pedro Ramos de Almeida, Alessandro Schultz, Janaína Jerk, as pessoas que sempre comentam lá no nosso site, e o Silas Batista, nosso ouvinte novo também. Beijo para todos que comentam nossas postagens no Facebook e YouTube, no nosso site Ratos de Cinema também. Todos vocês que nos ouvem ao redor do Brasil e do mundo, nossos fãs em Portugal, Estados Unidos, Índia, Itália, Irlanda, Reino Unido, Canadá, Angola, Argentina, China. É muito lugar, gente. E a surpresa do mês...
Rufem os tambores aí, hein?
Nossos ouvintes agora em Togo.
Ah, não, para. Mentira.
Togo,
ah,
Maguinho.
Show. Não é possível, cara.
Não, Togo não.
Um beijo pra todos vocês. Temos que deixar um beijão especial também. Feliz Ano Novo pro nosso querido amigo do Paquistão. Que continua fiel.
Porra, é verdade. Ele continua firme e forte, hein?
Que feliz que você tá aí, amigo.
Só digo o seguinte. Hashtag We Love Paquistão.
Porra, sucesso total.
Ratoscast mais surpreendente que o horário da chuva de verão no Brasil.
Nossa. Olha aí. Esse horário de chuva que, se fosse marcado, iria ajudar muito a nossa gravação.
Se fosse too soon, Renatão. Aí a gente pelo menos sabia.
Exato, cara. Se fosse too soon, como costuma ser todos os seus comentários, iria ajudar muito a gente.
Aí ajudava, mas não é. Então nós vamos começar agora o nosso cast, filmes de janeiro, primeiro cast dos filmes do mês deste ano. Vou começar perguntando pra vocês como foi o mês de janeiro, Patrícia Costa, pra você, abrindo a temporada do cinema.
Nossa, que porrada que foi janeiro, hein? Cara, não tinha tempo pra ver a quantidade de filme legal que tinha pra ver em janeiro. Que mês maravilhoso, cara. Mas é sempre mês de início de ano, de Oscar, né? A gente acaba sempre tendo mesmo mais coisa pra ver do que na maior parte do tempo. Mas, cara, que mês excepcional.
Olha, Paty, eu vou concordar com você. Eu acho que teve tudo. Tiveram filmes do Oscar, tiveram blockbusters, tiveram... A variedade foi espetacular. Toda semana tinham dois ou três filmes que eu queria ver. Não consegui ver tudo que eu queria ver, mas vi 9 filmes esse mês. Acho que é um dos meus recordes, digo.
É verdade, então, sério, hein?
Eu acho que teve uma vez que eu vi 10, que eu tava de férias. Mas assim, eu tive a oportunidade de ver bons filmes. A gente vai falar um pouco mais deles. Maguinho, pra você, como é que foi o mês?
Cara, unanimidade, né? Assim, um mês espetacular, cara. Eu, assim, foi o que a Paty falou, cara. Meio de janeiro é importante, já que o Oscar tá batendo na porta. E vários filmes interessantes pra ver, né? Mas eu assumo que faltaram 3 que eu queria muito ver, provavelmente não vou ter tempo de ver. Mas resumindo, foi um mês muito, muito bom, muita coisa boa e vamos comentar bastante.
Nossa, a gente vai falar de muitos filmes hoje, vai ser bem legal esse cast, vai ser bem informativo esse cast. Natão, e pra você, como é que foi o mês de janeiro de 2019 abrindo o ano pra você?
Nossa, eu abri o ano, assim, com vontade de ver filme no cinema, porque eu assisti muita coisa, cara. Como está chegando perto das premiações, né? O Oscar tá batendo aí na porta já, muitos filmes esse ano conseguiram chegar com uma certa antecedência, né? Às vezes os filmes chegam faltando uma semana ou na semana do Oscar.
É verdade.
Talvez conseguiu chegar pelo menos um mês e meio antes. Então já ajuda a gente que tá correndo atrás de conseguir ver tudo.
O problema é que encavalou tudo também no mês de janeiro, né?
É, cara, engavetou tudo. Mas eu consegui assistir, tipo, boa parte das coisas que eu queria. Eu assisti muita coisa no cinema. Foram 11 filmes que eu assisti no total desse mês.
Uhum.
E eu vi muita coisa boa, cara. Muita coisa legal. Eu vi coisa que não decepcionou, coisa que é mais ou menos, mas num geral eu vi bastante coisa interessante.
Muito bem. Hoje eu vou começar diferente. A gente não vai começar nem com a surpresa do mês, nem com o melhor filme do mês, nem com o pior filme do mês. Nós vamos começar com a nossa participação especial da nossa Rata Mirim. Pela primeira vez, né? Primeira vez nos filmes do mês. Olha só, cara ouvinte, se você gostar da participação da nossa Rata Mirim, ela volta mês que vem pra falar de outro filme. Joana Costa, muito bem-vinda aos filmes do mês.
Oi!
Tudo bem com você?
Tudo ótimo.
Que filme que você trouxe pra gente hoje?
Trouxe Como Treinar Seu Dragão 3.
Então, por favor, fica à vontade aí. O que você achou desse filme?
Eu achei muito, muito legal. Eu gosto da relação entre os dragões e os vikings. Mas essa relação muda conforme de inimigos para uma relação amigável, mas um pouco dependente. porque os vikings, eles meio que usam os dragões pra fazer armas, armaduras e outras coisinhas, sabe? E os vikings, eles tratam, não um pouco, mas tratam muito, muito mesmo, os dragões como se eles fossem mascotinhos de estimação. Como se eles fossem bonequinhos.
Cachorrinho. Tipo cachorrinho.
É. Sei. E nesse último filme, porque todos os filmes anteriores e a série sempre se voltaram pros vikings e não pros humanos, pros dragões. Mas nesse último, ele se volta mais pros dragões do que pros vikings. O que acontece é que os dragões, eles querem ser livres. Mas só que eles não podem, né? Porque os vikings tratam ele como se fosse deles, como se fosse um pertence deles. Eles acabam não sendo tão livres quanto eles querem ser. Eles querem ser let it go.
Ah, entendi.
Let it go.
O Banguela, ele não pode voar sozinho, porque ele não tem a cauda toda. Ele, agora que ele tem a namoradinha dele, ele quer ainda ser mais independente do que ele queria ser antes. Ele quer poder voar, mas ele não pode. Aí tem o vilão. A parte mais chata do filme é o vilão. Que é DreamWorks tem que mudar isso. Porque todo filme tem um vilão. Isso tá chato. O vilão é sempre igual. Não pode ser sempre igual. Tem que ser algo inovado, diferente.
Ah,
já tá chato. Agora tem o visual, que é muito bonito. É muito bonito. E é na Ilha dos Dragões, quando eles entram, fica tudo neon. Tudo é neon. As escamas do dragão ficam neon. É a coisa mais linda do mundo.
Mas vem cá, você acha que vai ter outro filme ou esse é o último?
Eu acho que esse é o último. Meu coração tá partindo.
Mas e aí, o final é feliz? O final fica todo mundo feliz ou é triste?
É muito emocionante.
É? Você chorou?
Eu tava caindo os pedaços do cinema.
Tudo bem. E quer dizer que você gostou desse filme? Você recomenda esse filme pros nossos ouvintes?
Muito.
Você viu o Wi-Fi Ralph também esse mês? Não.
Vi.
E é melhor que esse filme aí, do Como Treinar o Seu Dragão, ou qual que você achou mais legal de ver?
Esse mais legal.
Olha só, eu não tenho participado. Eu ajudei, mas eu nem vi o filme, se você quer saber.
Ah, você não viu o filme, Paty?
Não vi o filme.
Você deixou a criança lá e foi dar uma volta no shopping, foi isso?
Ela foi ver com a avó, porque aí, na verdade, assim, a ideia era que ela tivesse a opinião dela, sem que eu interferisse muito, então eu acabei não vendo pra poder, na hora dela me contar, eu não ficar influenciando muito, entendeu?
Muito legal, mas ela falou dos personagens.
Olha, fantástico, hein?
Falou dos gostei. Olha, Joana, eu vou te falar, hein, muito orgulho de você, porque você veio aqui, você falou do filme muito bem, e você não falou de filme nacional.
É verdade.
Então o Rafaelo tá muito feliz com você.
O Maguinho viu também, não viu, Maguinho?
Não, esse é um dos filmes que eu te falei, que eu comentei, que eu queria muito ver, porque eu amo essa franquia. E eu ia te recomendar, Marcelinho, cara, ver, cara, porque é uma franquia muito legal. O primeiro e o segundo são fantásticos. E esse terceiro falam que tem um desfecho maravilhoso. E eu tô muito afim de ver também.
Ô, Joana, obrigado, tá? Adorei sua crítica.
Fantástico.
Esse foi o nosso momento EA Júnior, Rata Mirim, Joana Costa.
Beijo!
Bom, então aqui meio que fica a crítica também do Wi-Fi Ralph também, que eu assisti, aliás, achei bem legal também.
Também não vi.
Não viu, Maguinho?
Não,
bem interessante, achei até melhor do que o primeiro, hein? Achei até
sério?
O primeiro
é legal.
E o primeiro é legal. E esse, ele pega num tema bem interessante também. Então fica aí dois filmes, duas animações bem interessantes, mas
sim. Tem
outras animações bem legais desse mês. A gente vai falar dessa outra animação também. É, mas vamos começar, Maguinho, eu vou começar com você, posso?
Vamos lá.
Vamos começar com o pior filme do mês, pode ser?
Cara, pode ser.
O pior é a Ratoeira.
O seu pior filme é a Ratoeira. Bom, então vamos passar a vez. Paty, seu pior filme do mês, por favor.
Cara, eu vou te falar uma coisa sobre meu pior filme do mês. Meu pior filme do mês não é um pior filme. Foi a pior experiência cinematográfica que eu tive nos últimos... Eu não tenho nem recordação de quando.
Olha só!
Não é um filme ruim. Mas assim, de todos os filmes que eu vi, foi o filme que fez eu me sentir pior. E há muito tempo eu não ia no cinema e não me sentia tão mal vendo um filme como eu me senti vendo esse filme.
Sério? Não, peraí. Ele não é o pior do mês, então?
É o pior filme nesse sentido, porque não tem um outro filme que eu colocaria no lugar dele. Porque se eu analisar ele, assim, esteticamente, a direção, e ele é um filme que tem muitas qualidades, mas, honestamente, foi a pior experiência que eu... Não é um filme ruim, mas foi a pior experiência que eu tive no cinema, talvez a última vez que eu tive uma experiência assim tão ruim no cinema tenha sido num filme do mesmo diretor.
Nossa, então fale.
Fale, conte-nos, qual é o filme?
Poucas vezes na minha vida que eu tive que sair da sala do cinema porque eu não consegui assistir o filme.
E você fez isso com ele?
Não, mas foi uma... Era assim, eu fechava o olho e ficava assim, pelo amor de Deus, acaba, por favor, acaba, por favor, acaba.
Tá aparecendo o meu pior. É, fala, qual que foi?
Que é o clímax do Gaspar Noé. Ai. E a outra vez que eu tive essa sensação no cinema foi assistindo Irreversível. Na verdade, que é a proposta dele desde sempre, né? Quem conhece um pouquinho é um diretor que preza pelo desconforto, por esse impacto, mas deixar o espectador desconfortável e incômodo. Todos os longas dele têm isso. O Amor também tem isso, mas de uma outra maneira, né? Um desconforto pela essa coisa da sexualidade que a gente não sabe lidar. O Irreversível, o clímax é quando acaba, a sensação que eu tive é que o clímax era, pelo amor de Deus, acaba, acaba, acaba. Era a expectativa do final. É a história supostamente real de um grupo de artistas de dança que é contratado para fazer um espetáculo, uma performance. Então tanto que você começa o filme pelo final e aí você tem umas entrevistas deles, né, respondendo perguntas sobre a sexualidade, sobre se eles usam drogas, sobre como você... É tipo uma entrevista para fazer parte desse espetáculo. E aí você tem eles fazendo um ensaio, aí depois desse ensaio eles resolvem fazer uma festa. Só que nessa festa, alguém...
Eu vi o trailer desse filme.
Alguém coloca LSD num ponche, numa sangria, numa bebida. E aquilo vai... À medida que eles vão ficando cada vez mais loucos, aquilo vai escalando. E você fica assim, cara, pelo amor de Deus, o que vai acontecer? É uma angústia de saber, assim, quem que vai morrer? Alguma merda muito séria vai dar. E você... E assim, tem uma coisa de... Tem muitas câmeras sem corte. E você fica acompanhando aquelas pessoas indo de um lado pro outro. E olha, juro pra vocês, é um pânico. Parece que você tá ali dentro. E você fica assim, pelo amor de Deus, que horas que isso vai acabar, sabe? Que sensação horrível. Que desespero. Olha, juro pra vocês. Cara, quando o filme acabou, eu tava assim, eu não conseguia. Eu tava assim, cara, por favor, eu preciso beber uma água, Eu abaixava a cabeça, levantava a cabeça, o filme não acabava. Cara, foi horrível. Horrível. Que experiência do cara.
Mas acho que ele já cumpriu já o seu papel, né,
Paty? É, se fosse mexer...
Era fantástico.
Eu acho que esse era o filme que ele queria fazer, que esse era o impacto que ele queria causar.
É, Clímax estreou dia 31 de janeiro, talvez esteja em cartaz ainda, né? Então, se você quiser procurar, é o novo filme do Gaspar Noé. Falamos bastante do Gaspar Noé no nosso cast dos filmes eróticos.
Sim.
É, se você estiver curioso, eu fiquei curioso, confesso. Meu pior filme do mês... É, acho que quem acompanha o Ratos de Cinema deve saber, porque eu passei o mês detonando esse filme nas redes sociais e eu escrevi uma crítica sobre ele no nosso site. Uma crítica, eu diria, que foi com uma... Eu acho que o espírito do Pai Mago baixou em mim. Do Pai Mago não, do Maguinho mesmo. Baixou em mim e eu escrevi o estilo Maguinho. Botando pra fora, desabafando, eu vi esse filme, cheguei em casa, eu não conseguia dormir, então eu resolvi escrever sobre ele. É, o filme se chama Vidro, é o novo filme do M. Night Shyamalan e é a conclusão da trilogia dele sobre os super-heróis. O primeiro filme foi o filme de 2000, que ele fez O Corpo Fechado, depois teve Fragmentado, que aliás a gente fez um cast sobre Fragmentado, e agora a conclusão entre aspas, né, porque pode não ser uma conclusão, tal, finalmente ele junta todos os personagens dos dois filmes anteriores. Bom, o filme até começa bem, tá, provavelmente as pessoas que estão ouvindo a gente sabe do que se trata esse filme, sabe que é o terceiro filme dessa série, provavelmente já viu esse filme. Se você não viu esse filme ainda, eu não vou falar nenhum spoiler, mas assim, o filme até começa bem, os primeiros 15, 20 minutos do filme são interessantes. Aborda um pouco o lado do David Dunn, que é o personagem do Bruce Willis, né, no Corpo Fechado. Apesar do Bruce Willis, o filme começa até bem, porque Bruce Willis, mais um filme que ele... Cara, eu tô cansado de falar, eu tô até repetitivo com isso. Mais um filme que ele está dormindo durante o filme. Dos três personagens principais, ele é o herói. E o Bruce Willis, cara, ele... Nossa senhora, meu Deus do céu. Você vê o Corpo Fechado, você vê ele nesse filme. O que esse cara quer da vida? Eu me pergunto, cara. Ele é disparado. Disparado, eu escrevi isso na minha crítica. O pior herói que o cinema já viu. Pior. Ele toma as piores decisões. Ele passa metade do filme trancado dentro de um quarto. sem fazer nada. Pra ser o contraponto dos vilões do filme, ele é um boçal. É o pior pai também. Já começa errado por aí. A história não funciona... A história não funciona porque... Logo no início do filme, eles são jogados numa terapia de grupo que, assim, não faz o menor sentido desde o início. Os diálogos são pavorosos e longos, mas assim, olha, eu vou te falar, o Shyamalan, alguns filmes dele, por mais que eu não goste, ele tem algumas cenas interessantes, tem alguns diálogos mais interessantes. Esse filme, é como diz o nosso querido amigo Maguinho, é vergonha alheia. Você olha pra cara dos atores, parece que eles... ou eles estão com vontade de rir, ou eles não acreditam em absolutamente nada do que eles estão falando. A vergonha maior, eu acho que fica muito com a Sarah Paulson, que durante muito tempo ela tenta levar o filme, né? Ela tenta guiar o filme. O personagem dela não só é um absurdo, se você parar pra pensar e entender o personagem dela, é um absurdo do início ao fim. Tipo, o que ela tá fazendo ali não faz o menor sentido pra conclusão do filme. E o grande astro do filme, que seria o personagem principal, o Vidro, que é o Senhor Vidro, vivido pelo Samuel Jackson, dorme o filme inteiro e só aparece, só começa a fazer... Só começa a fazer alguma coisa... Quer dizer, só vai ter uma fala, só vai agir realmente lá para os 40 minutos finais, a meia hora final. Então, cara, e que filme longo. A Patrícia tava falando do clímax. Ai, que tava rezando para que terminasse logo. Eu tava rezando para ter esse filme terminar. A única coisa que salva seria o James McAvoy, né? Talvez o James McAvoy, a gente pode falar aqui, vivendo os diversos personagens. Só que também fica cansativo. E, cara, que conclusão idiota. Que roteiro imbecil. Eu sei que teve gente que gostou. Eu sei que teve gente que achou legal a reviravolta. Eu achei simplesmente... boçal, assim, um dos piores filmes que eu vi esse ano.
Eu li a sua crítica e falei, cara, eu não vou gastar meu dinheiro pra ver esse filme.
Não, eu vi, eu concordo com você, é um filme muito, muito fraco, era um filme que tinha tudo pra ser a grande redenção de um diretor que eu gosto, mas sempre se mantém muito inconstante, né? E o que eu acho assim, Marcelo e caros amigos ouvintes, é falar de heróis e vilões nessa época que a gente vive hoje, onde tem o apogeu da Marvel e da DC, tudo no filme soa com uma brincadeira de criança, cara. Uma brincadeirinha. Parece que a gente tá vendo, cara... crianças brincando com bonecos. Talvez funcionaria na época do Corpo Fechado, né? Mas, cara, a gente se impressionar com uma luta, Marcelinho, mequetrefe, onde a força descomunal tá em entortar uma barra de ferro ou jogar alguém contra um carro e amassar, cara, não faz sentido. Tem um segundo ato que eu cochilei várias vezes. De tão arrastado e chato que é, sabe? Então, assim, é um filme que tem uma conclusão... muito, muito fraca. É um filme decepcionante. A minha palavra é porque Fragmentado é muito legal, tá? E ele quebrou o mundo, né? Quebrou a internet e tal, com a revelação de ser, né? Passando no mesmo universo de Corpo Fechado. A gente esperava muito por esse Vidro, mas é um filme muito decepcionante. Muito, muito.
Renatão, seu pior filme de janeiro, por favor.
Concordo completamente com tudo que você falou, e é por isso que o Vidro também é meu pior filme do mês.
Aí, tá vendo?
Não tem como não ser, cara. Talvez já seja a primeira grande decepção do ano. Eu sei que muita gente aqui do cast, o Marcelo é o que encabeça isso, eu acho, não tava com grandes expectativas pro filme. Tava assim, ah, ok, o filme vai sair. Eu tava achando que o filme podia ser bem legal. Você falou muito da história e tudo mais, que não funciona, eu concordo com isso tudo. Que dessa vez o filme não depende de nenhum grande segredo pra fazer ele funcionar. Mas além disso... é o primeiro filme que ele não tem vergonha de abraçar as referências de super-heróis e de vilões, de bem e mal, e tudo aquele universo de quadrinhos e de toda essa temática que a gente já tá cansado de ver hoje em dia. E o filme abraça, e na hora que o filme abraça de verdade o que é a grande história deles, eles se perdem completamente. Eu acho que eles se perdem muito por causa do M. Night Shyamalan, como você mesmo falou da condição dele da história, se perde completamente no que ele queria dizer, e eu acho que também isso reflete na direção dele. Ele é um cara de altos e baixos, e esse aqui eu acho que é um dos baixos, não eu boto um dos piores da carreira dele, mas eu acho que é um dos grandes baixos dele como diretor. Ele definitivamente não sabe dirigir cenas de ação, então eu acho que ele realmente ele se perdeu e ele não soube entregar uma conclusão satisfatória pra mim, pra história, com atuações péssimas, personagens que não vão a lugar nenhum, e uma história que ele tenta até, como sempre, colocar um twist dele, mas aí você vai ver, ele tem 3 tentativas de twist, e nenhuma delas é um twist que você fica, oh meu Deus, oh, que coisa interessante. É um filme fraco, um filme esquecível. Quem gostou, cara, quem gostou desse universo e tudo mais, fica com o corpo fechado, fica fragmentado. Esquecer que eles se juntam e talvez seja a melhor coisa que a gente faz.
Tá aí quem pediu, quem foi? Felipe Fernandes, essa crítica... Dedico a você que concordou com a minha crítica. Faço o convite para os nossos ouvintes, que ali está tudo muito mais claro, né? Tudo mais elaborado. Foi uma crítica que eu escrevi na madrugada, tá? Então é muito, muito, com muita emoção que eu coloquei naquela crítica. Por favor, dê uma olhada lá no nosso
site. Cara, dá para sentir o ódio no seu texto. É muito bom de ler esse texto. Leiam esse texto.
Ah, eu li também, fantástico.
É muito bom, cara.
Vamos partir pra surpresa. Vamos ver se a surpresa, pelo menos, foi uma surpresa boa ou uma surpresa ruim. Maguinho, sua surpresa de janeiro.
Bom, vamos lá. Cara, a minha surpresa seria, em condições normais, no filme do mês, tranquilamente. Tanto que eu gostei do filme. Legal. Eu tô falando do Green Book, O Guia. Olha. Cara, é um filme leve, filme lindo, uma mensagem maravilhosa e atuações impecáveis. Eu sou muito fã de road movie, né? E nesse ele conta uma história real, né? De um fanfarrão, vamos dizer assim, que mora em Nova York, vivido pelo Viggo Mortensen. Ele fica desempregado quando a boate que ele trabalha fecha as portas, que é a Copacabana. E precisando de emprego, né? Ele aceita ser chofer, vamos dizer assim, né? De um pianista negro, que é o favoritíssimo posto de ator coadjuvante, Mahershala Ali. E dali, cara, o filme se apresenta uma amizade improvável, até porque o Tony Lip, né, que é o personagem do Viggo Mortensen, é extremamente racista. O filme se passa no finalzinho dos anos 60, onde o racismo é absurdo, né, é segregado em várias regiões. E eu acho que a partir daí, assim, aproveitem um filme belíssimo, sabe, leve, dos melhores do ano, muito bem dirigido. E com certeza vai tocar você. Green Book é um filme muito, muito interessante e muito bom.
Cara, eu gostei bastante, mas eu vou te falar, Maguinho, eu tive alguns problemas com o filme.
Eu também.
Mas o que eu achei legal é que, independente dos problemas que eu tive com o filme, em algum momento, quando eu me dei conta, eu tinha sido fisgada pela história e pelas atuações. Isso aconteceu comigo.
Sim, que bom.
Eu tava assim pensando, nossa, que clichê isso, ai, que ruim isso. Eu tenho algumas críticas, assim, até a maneira como eles abordam essa coisa de, ah, de repente a amizade vai salvar o mundo. Vai tomar no cu, sabe? Eu tenho muito problema com essas coisas. Eu gosto dessas histórias, eu gosto desses filmes, mas eu acho que essas coisas não é bem por aí. Se você, de repente, vai fazer um filme com essa mensagem de que, ah, de repente o racismo vai ser resolvido porque eles ficaram amigos, aí a família não é mais racista, ele não é mais racista, ninguém é mais racista. Eu tenho problema com isso, mas, independente disso, as atuações... Quando acabou, eu tava assim, ai, que legal, que lindo, mas crítica, friamente, eu tenho problemas.
Eu acho que o Green Book é um filme assim, a gente vai falar bastante dele também no nosso cast do Oscar, mas ele é um filme que, quando você tá vendo o filme sentado ali, ele é legal, você, puta, olha que legal essa história e tal. Na minha opinião, ele parece aqueles filmes dos anos 90, assim, sabe? Que você... 80, 90, que você viu uma história que... Você vê que não é bem aquilo que aconteceu. Green Book, ele é uma coisa muito importante pro americano negro. Ele é uma bandeira muito forte pro americano, porque ele mostra como a segregação era muito forte, né? Você chegou a inventar um livro, você tinha que distribuir pros negros por eles não serem linchados. Ou seja, crime tá liberado... Porque agora a gente fez um livro que você... Se você quiser ser salvo, siga o livro. Se não... Então, assim, é uma bandeira. É uma questão muito interessante pra você abordar. E o próprio Green Book no filme, se você parar pra pensar, ele não é nada. Ele aparece duas vezes no livro. É. Ele dá o nome ao filme, mas ele não agrega muito pro filme. O filme não gira em torno do Green Book. Eu acho uma história legal, achei uma história interessante, mas eu tenho alguns probleminhas com o filme, porque eu acho que ele escolheu, acho que, a maneira errada de contar essa história. Mas é uma história legal, é uma história divertida, que tem alguns problemas, na minha opinião.
Concordo. Mas aí a gente fala mais quando a gente chegar lá no cast do Oscar, por favor.
Mas no Oscar, no cast do Oscar a gente vai debater melhor, também quero saber o que o Renato vai falar desse filme. Mas foi a surpresa do Maguinho pro mês de janeiro. Patrícia, sua surpresa?
A minha surpresa foi isso mesmo, surpreendente. Foi um filme que eu fui assistir, para o qual eu não dava nada. Eu fui assistir super despretensiosamente e o filme me ganhou de um jeito assim. Como eu me diverti no cinema assistindo esse filme. O menino que queria ser rei. Menopausa Número 1. Olha. Por que esse nome? Porque, inclusive, esse nome não tem nada a ver com a história do filme. Ele não queria ser rei, foi uma parada que aconteceu com ele, sabe? Ele não queria nada, ele tava lá vivendo a vida dele. Eu não entendo essas escolhas. A gente precisa voltar com aquele quadro do pior tradução do nome do mês. Cadê aquele quadro? A gente precisa voltar com isso.
Vamos voltar.
Esse aí é o eleito. Porque começa com isso. Na verdade, então, é um filme, gente, que resgata... A gente, olha, eu falei... Eu escrevi um texto também sobre isso, que eu falei pra caramba. Mas é um filme que conseguiu, pela primeira vez, eu acho, resgatar essa história do Rei Arthur de uma maneira que, de fato, você sente que é diferente. Eu saí desse filme, de fato, pensando assim... Poxa vida, que legal, né? Esse filme. Poxa vida, você começa a olhar pra história. Uma história que você sempre vê contada. E você consegue olhar pra aquela história de uma outra maneira. O que ele consegue fazer... O que o Joe Cornish consegue fazer com essa história é realmente trazer para o momento presente de uma forma que não ficou piegas, não ficou querendo passar mensagem. Era muito natural que o menino tivesse uma mãe, que era uma mãe solteira, que ele fosse em busca do pai, porque quando você pensa nessa coisa de você receber uma herança como uma espada mágica, e você, né, logo você pensa, nossa, mas por que eu recebi essa espada? Todos os questionamentos que ele faz no filme com relação àquilo ser real, não ser real, fazem muito sentido, assim. Com certeza, se você estivesse andando na rua e de repente se deparasse com uma espada e tirasse ela da pedra, alguém falasse assim, ah, vai ver que isso aí é Excalibur. Óbvio que a gente ia rir e achar que era uma piada até ter um monstro perseguindo a gente. E eu acho que ele faz essa transição muito bem. Não é uma questão de adaptar a história, mas ele adapta os valores. Então, o valor de que a espada era passada de geração em geração, não. Você merece essa espada porque você é uma pessoa que tá trilhando no caminho certo. Então, é um filme que traz essa coisa de te dar uma mensagem. É um filme infanto-juvenil que resgata essa ideia de você te dar uma mensagem que as pessoas vão assistir, vão repensar, talvez, o caminho que estão seguindo e tal. Então, é muito interessante de ver os caminhos que o Joe Cornish escolheu para contar essa história. E, cara, ele tem uma barriguinha no meio, mas tem muita ação. Tem uns efeitos especiais que são muito legais, mas o ponto alto desse filme é o Angus Emery, que roubou o filme. Quando você acha que o filme tá ficando meio mais ou menos, aparece esse cara que vive o Merlin, que é um garoto, né, o Merlin jovem, que, cara, ele tem uma parada com as mãos, é simplesmente sensacional. Vejam esse filme, se não no cinema, em casa, vai ser uma experiência, assim... muito legal, não tenho a menor dúvida. Quem tem criança, levem as crianças, os adolescentes pra ver, porque, cara, que filme gostoso de assistir e que mensagem bacana.
Isso aqui é legal, Paty, eu tô curioso. A Paty escreveu uma crítica maravilhosa pra esse filme também lá no nosso site, então eu convido vocês a darem uma olhadinha. Realmente eu fiquei curioso também pra esse filme. A minha surpresa do mês se chama O Peso do Passado. É o filme novo da Karen Kusama, diretora do Convite, um filme independente, se você não viu, vale a pena dar uma olhadinha também. Ela sempre tem o controle do filme, isso é muito legal. Eu acho que esse talvez seja o melhor filme dela. Ela faz uma parceria muito boa com a atriz principal, que é a Nicole Kidman. Eu vi muitas críticas sobre o filme e a maioria das pessoas não gostou do filme, eu vou ser sincero. Eu gostei bastante, eu gosto muito dessa história policial urbana, sabe, atual, na linha do Dia de Treinamento, Caçadores de Emoção. Só que a pegada aqui é diferente, porque você acompanha uma mulher, a Nicole Kidman, que está absolutamente irreconhecível nesse filme. É um filme que ele foi construído meio que pra ela ser indicada a um Oscar mesmo. Foi engraçado porque esse mês você teve A Esposa também, que é o filme que você tem a favorita pro prêmio, né? Que é a Glenn Close. A gente vai falar um pouco mais da Esposa, mas eu queria só adiantar o seguinte. Comparando os dois filmes que são claramente veículos para as atrizes, as duas atrizes, no caso desse filme, a Nicole Kidman, e naquele, a Glenn Close. Esse filme é melhor do que A Esposa. Em todos os sentidos, ele é muito melhor dirigido, os coadjuvantes estão muito bem, a história, ela vai deixando pistas. Vale a pena dar uma olhadinha. Eu tenho medo, eu temo que o filme seja esquecido, já que não foi indicado. Passou muito rápido pelos cinemas brasileiros, mas é um filme muito interessante, com reviravoltas bem legais e atuações muito, muito boas também. Inclusive de atores que você não espera. O Sebastian Stan tá nesse filme. Tatiana Maslany, tá, do Orphan Black, tá muito bem nesse filme também. Toby Kebbell, que é um dos atores que o Renato gosta também, tá nesse filme. Então, assim, são bons atores numa trama bem interessante. Peso do Passado, então. Destroyer é o filme. E se você procurar bem, você vai ver que a Nicole Kidman também tá no filme. Renatão, sua surpresa de janeiro, por favor.
Então, cara, a minha surpresa foi muito quase o meu filme do mês, e isso vai até surpreender as pessoas, ele ser a minha surpresa, porque é o meu herói favorito, já falei aqui várias vezes.
Ih, rapaz.
É, cara, eu tô surpreendendo. Eu vou explicar o porquê que ele é uma surpresa. Isso já deixa claro que o meu filme é o Homem-Aranha no Aranhaverso. Ele é a minha surpresa, por quê? No momento que ele foi anunciado, eu fiquei com o pé atrás. Primeiro porque a Sony fazendo alguma coisa com o Homem-Aranha. Sempre que a Sony sozinha faz algo com o Homem-Aranha, a gente fica meio, opa, vamos ver primeiro, antes da gente se empolgar. O Tom Holland já tinha virado Homem-Aranha na Marvel, então eu tava meio assim, por que fazer isso? E por que uma animação e tudo mais? E é impossível você não ficar encantado com esse filme quando você vê. Eu não sei explicar, talvez desde Toy Story eu não via uma animação no cinema que pra mim mudou a parada. E o que eu acho que eles conseguiram trazer com o Homem-Aranha no Aranhaverso é algo que vai mudar a animação. É o filme que eu acho que mais se aproxima do que é um verdadeiro filme de super-herói, porque por ser uma animação ele consegue não só representar a estética, mas ele consegue fazer cenas e momentos mirabolantes que às vezes você não consegue representar no cinema por causa da questão chamada física, porque certas coisas a gente não consegue fazer ser crível, você fazendo pessoas, né, atores, recriando aquilo ali, e por muitas questões de orçamento também. Então, por ser uma animação, você tem uma liberdade de criar sequências e momentos de encher os olhos e de deixar qualquer fã do personagem, como diz o Rafaelo, de calcinha molhada. E é o que eu me senti, o filme inteiro assistindo, cara. É uma história que emociona, os laços do Miles emociona, a jornada dele como herói emociona. É um filme divertidíssimo, um filme emocionante, é um filme, como eu disse, tem uma animação que pra mim é de mudar o jogo de animação atual.
Renatão, eu não só concordo com você, como Homem-Aranha no Aranhaverso é o meu filme do mês.
Porra, cara, que alegria de
escutar. Eu vou revelar. Eu concordo, assim, o que eu tinha pra falar, você, na verdade, acabou falando. Realmente é uma animação pra pegar todos os animadores e falar assim, para, e agora? Como é que a gente faz pra continuar, né?
Isso é engraçado, cara, porque muitas pessoas, quando viram os trailers, ficaram...
acharam
mas
ruim.
O grande público tava estranhando demais a animação, né?
Eu acho tão brilhante como... eu só queria acrescentar o fato de que talvez a gente nunca veja em live action um filme do Homem-Aranha nesse nível.
Também acho que não.
Isso, na verdade, vai estragar os filmes do Homem-Aranha que virão aí, os filmes da Marvel, porque ali é o Homem-Aranha dos quadrinhos, é o Homem-Aranha que a gente aprendeu a gostar. A gente tolera o Homem-Aranha na vida real, né, o Homem-Aranha live action, porque um homem fazendo o Homem-Aranha seria mais ou menos aquilo ali. Agora, o Homem-Aranha dos quadrinhos, que a gente sempre gostou de ver, os barulhos, né, os sons da teia, as câmeras impossíveis que só a animação poderia nos dar, cara, esse filme entrega. Então, é um filme que funciona mesmo pra pessoas que não sejam fãs de animação. Vá ver, se é que existe isso, né? Mas vá ver, sem medo. É o tipo de filme que, quando sair em Blu-ray, em DVD, eu quero comprar e tê-lo. Porque também, é diversão, cara, garantida, sem dúvida.
E quem não teve a oportunidade de ver, fica até o final, cara. Porque tem duas cenas pós-crédito,
são maravilhosas. Verdade, verdade. Vale muito a pena. Vamos partir para os pacotões do mês agora. Vou começar com o Maguinho, vou voltar para o Maguinho. Maguinho, seu pacotão de janeiro, por favor.
Então, eu vou trazer um agora que é mais um indicado, a melhor filme estrangeiro. E esse aqui vem do Japão, chamado Assunto de Família. Né? Para quem viu algum filme já do diretor, que é o digníssimo Hirosaku Ueda, eu anotei aqui. Sabe que ele gosta de trabalhar muito com o cotidiano, né, do ser humano, relações interpessoais. E aqui tem mais um filme envolvendo uma família, né, bem disfuncional, onde um pai ele leva o dinheiro para casa furtando mercados e fazendo bicos e tal. E mais, ele ensina esse meio de vida para um dos filhos, né? E eis que um dia eles vêm, junto com a esposa voltando, né, à noite, vem uma menininha meio que abandonada e levam para o convívio da casa, que é uma casa com um cômodo só, né, onde vive ele, mais uma filha mais velha, uma avó e tal. E a partir daí, essa família bem pobre, que parece, aparentemente, é bem feliz, né? Ela vai se mostrando algo bem mais complicado e com um desfecho bem surpreendente. Na verdade, não é um filme ruim, não. Demora a engatar. Isso faz com que a condução arrastada é até um pouco chato, sabe? Em vários momentos do segundo ato. Mas vale a conferida. É um filme que vai apenas figurar, né, nos 5 filmes indicados como filme estrangeiro. Mas quem quiser dar uma conferida, Ação de Família, tá em cartaz ainda. Cara, eu vou te falar que... Só rindo mesmo, né? E só eu pra ver filmes como O Manicômio. Cara, eu acho que ele teve... O filme estreou na quinta, numa quinta que eu não lembro, eu vi tem umas duas semanas. Eu acho que na quarta ele saiu de cartaz, não esperou nem uma semana.
Nossa.
Puta que pariu. E mais, cara, só veio cópia dublada. Só.
Nossa.
É, cara, é filme pra criançada que leva a menina pra dar beijo na boca e encher o saco no cinema. É isso. E só não foi meu pior do mês, porque ninguém viu, só eu. Né? Então a relevância é zero. E, gente, cara, saca a história. Cara, é um grupo de youtubers imbecis, né? Que eles se juntam para um desafio de passar uma noite em um manicômio abandonado. Tudo isso para ganhar mais like, né? Cara, não fode, desculpa, cara. Agora, você imagina, imaginem os personagens. Todos os estereótipos mongoloides possíveis e imagináveis de youtuber. Terror inexistente, jumpscares a rodo. Cara, o filme é lamentável em todos os sentidos, sabe? Você não se preocupa com ninguém que morre, com ninguém, sabe? E, cara, puta que pariu, a dublagem é muito ruim a dublagem, é muito ruim, tá de sacanagem. Eu vi o filme à tarde, era a sessão de 1h45, só tinha eu no cinema. Eu vejo pelo amor ao cast, cara... o manicômio é uma merda colossal. Bom, então, só pra encerrar aqui meu pacotão, é o Vice, mais um filme de cada Oscar, né? É uma penca de Oscar, 8 Oscar, incrível, mas a gente vai falar mais sobre isso no cast do Oscar. Cara, é um filme que eu acho que, assim como seu antecessor, né, que é A Grande Aposta, filme que eu acho que ele tem pouca procura fora dos Estados Unidos, né? Eu acho que ele continua fazendo a mesma salada doida com a câmera, tem quebra de quarta parede, tem metalinguagem, tem narração off. Cara, é um filme, uma salada doida, entendeu? Onde conta a história do Dick Cheney, né? O grande manda-chuva do governo Bush. Cara, o filme tem boas atuações? Tem, tá? Acho que o Steve Carell interpreta ele mesmo, só de peruca, né? O Christian Bale tem uma atuação ok, mas não acho que é a melhor dele. E a pergunta que eu vou deixar pro Oscar, né, semana que vem, 8 indicações, é isso mesmo? Eu não tô acreditando nisso ainda, mas tudo bem.
Muito bem. Assuntos de Família estreou dia 10 de janeiro. É o filme que ele recomenda, que tá indicado ao Oscar.
Sim, sim.
Eu ouvi falar muito bem desse filme, Aguinho. Eu tô curioso de ver.
Sério? Cara, não é ruim, mas a condução, ela é bem regular.
Tá. Vice, que o Maguinho falou, estreou dia 31 de janeiro. E o Manicômio, se você ainda estiver curioso, ele estreou dia 3 de janeiro. Com o segundo Maguinho, não ficou nenhuma semana, então...
Ele não tá mais passando.
Mas, Maguinho, a gente fica feliz que você vai ver esses filmes. E
é verdade, eu sei que vocês gostam disso, então...
Paty, por favor, seu pacotão de janeiro.
Meu pacotão tem dois filmes que poderiam facilmente ter sido minhas surpresas. Eu vou começar, como sempre tem que ter, pelo filme nacional, que é um documentário, que eu gosto muito de juntar as duas coisas. Quem ouve a gente sabe disso. Que é Fevereiros, que é um filme que, a princípio, é um documentário sobre a Maria Bethânia. Eu gosto muito da Bethânia, e a sensação que eu tenho, é que, de certa forma, a Bethânia é meio unanimidade, né? Minha mãe gosta, tipo, de sertanejo.
Pô, eu amo.
E aí a Joana gosta. Oi?
Eu amo a Bethânia.
Até o Marcelo gosta da Bethânia. Então, é curioso, né? Eu fui assistir esse documentário achando que seria um documentário sobre a Bethânia. Foi filmado, a princípio, entre 2015 e 2016, que foi o ano em que a Mangueira homenageou a Bethânia. Então, o diretor aproveitou essa oportunidade para fazer esse documentário, contando a história dela, um pouco falando sobre ela e tal. Só que, no final das contas, esse documentário ele acabou atrasando muito para poder ser lançado, e foi lançado agora. É um contexto completamente diferente do que foi filmado. Então, quando você vai assistir, você vê que o documentário não é sobre a Bethânia. No final das contas, o documentário acabou se tornando uma coisa muito maior do que ele era quando começou a ser filmado. Ele fala sobre liberdade religiosa, ele fala sobre respeito entre outras religiões, ele fala sobre um Brasil, que é o Brasil que a gente está lutando hoje para ser, que você tem um respeito à diversidade muito grande. Então, ele acabou se tornando um documentário muito relevante para o momento que a gente está vivendo. E a Bethânia, de certa forma, ela ocupa esse lugar dessa unanimidade, do respeito às diferenças. E você tem pessoas de todas as tribos que, se não gostam da música, gostam dela, porque ela tem uma energia muito Bethânia, que é muito gostoso de ver. Então, é um documentário super relevante, que resgata essa coisa, essa necessidade da gente respeitar o outro, através da música, através da religião. Muito legal de assistir. O outro filme é Uma Nova Chance, que também poderia ter sido minha surpresa do mês, que é o filme novo da J.Lo, que na verdade, assim, a gente, o Marcelo, eu até comentei isso já, o Marcelo, quando eu falei pra ele que ia ver, tava indo ver esse filme, ele falou assim pra mim, vai que é certa, né, 10 mil anos fazendo filme, eu já contei essa história, eu já falei isso algumas vezes até já, vai que é certa, 10 mil anos fazendo comédia romântica, uma hora ela acerta. O legal desse filme é que não é uma comédia romântica, é um drama, que na verdade é sobre o arco de construção dessa mulher, enfrentando os problemas que ela tem com ela mesma. Então, isso foi uma inovação muito grande, porque a gente tá acostumado a ver a J.Lo é empregada, mas ela não podia ser empregada, porque ela é J.Lo, cara. Como assim ela é só empregada? Ela merece muito mais do que isso, né? Os filmes dela geralmente têm essa pegada, assim, né? De você questionar aquele lugar de coitada que ela tá. Então, esse filme não. Ele faz um caminho completamente diferente disso. Ele realmente explora esse crescimento dela como pessoa, mas a partir dos problemas com ela mesma. Não com nenhum relacionamento, não porque ela é empregada e deveria ser outra coisa. Na verdade, o filme se perde um pouco porque ele começa com uma questão que era: será que você precisa de um diploma para você ter uma boa carreira? Na verdade, o filme não é sobre isso. Você acha que o filme vai ser sobre isso, mas não é. O que, na verdade, já seria um questionamento interessante, né? Se a sua experiência, ela pode substituir o diploma que você tem. E isso é legal também, mas em algum momento o filme se perde. Então, ele não é de todo um filme super legal, mas ele tem elementos muito legais que fogem do que a gente está acostumado a ver, principalmente nas comédias dela, com relação a essa coisa da construção da mulher. E é muito gostoso para mim, eu que falo sempre nessas coisas aqui, eu que tenho essa coisa de levantar a bandeira que os meninos às vezes criticam e tal, é muito legal você ver como o cinema se reconstrói, como o cinema vai pra frente, como você pode fazer bons filmes mudando de perspectiva. Então, pra quem gosta desse tipo de coisa, é um filme super leve e tem um desfecho de família, então tem esse lado também que é legal, mas sem deixar passar despercebido essa questão da bandeira, que eu acho que é uma questão que hoje em dia precisa ter. Então, são dois filmes muito bacanas que eu recomendo. Uma Nova Chance e Fevereiros.
Então, a Patrícia falou de Fevereiros e Uma Nova Chance, que estrearam dia 31 de janeiro. Obrigado, Paty. Meu pacotão, eu vou falar de A Esposa, que provavelmente vai render a Glenn Close o primeiro Oscar dela como atriz. Eu acho que é justo pelo conjunto da obra. A minha torcida é pra ela, mais do que a Lady Gaga. Já falei da Lady Gaga quando a gente falou do Nasce Uma Estrela. Se você vai ver esse filme pela atuação da Glenn Close, ela realmente vale a pena. Jonathan Pryce, que faz o marido, tá muito bem no filme também. O filme conta a história de uma esposa, de um professor, né? Um escritor, na verdade, que ele vai ganhar o prêmio Nobel de Literatura na Suécia. Então eles viajam pra Suécia pra ele ganhar esse prêmio. Durante toda os preparativos pra ele ganhar o prêmio e a cerimônia e tudo mais, alguns fatos da vida dela, da vida dos dois, vêm à tona e eles resolvem fazer aquela DR. Eu acho muito maniqueísta os personagens nesse filme. O filme, ele se descontra os clichês, e porque ele vai ganhar o prêmio de literatura porque ele sempre foi contra os clichês. E o filme é um poço de clichê só. Ele é muito mal dirigido. Eu até falei na minha crítica lá do site que ele poderia ser facilmente um filme feito pra televisão. Pelo ponto de vista da história e do trabalho dos personagens, ele é muito, muito fraco. Ele deixa muito a dever. Eu falei que por exemplo, O Peso do Passado, por exemplo, é um filme melhor. Mas, como veículo para Glenn Close vencer o Oscar, acho legal. Acho que não é um filme que, infelizmente, ela merecia ganhar, porque ela fez outros filmes muito
lembrada,
melhores.
Né, esse filme.
Pois é, infelizmente, eu até escrevi isso na crítica também. Seria ótimo que ela ganhasse, mas não por esse filme. Leve como se for pelo conjunto da obra. Mas também vamos falar de A Esposa no nosso cast do Oscar. O outro filme que eu queria falar é um filme da Netflix, chamado Polar, que é um filme de ação com Mads Mikkelsen, que é o ator que viveu Hannibal na série de televisão. O filme estreou dia 25/1. É um filme que eu vi falar, assim, quando ele estreou, algumas pessoas foram falar nas redes sociais e tal, que era um filme interessante de ver. É um filme de ação, sem roteiro, sem cérebro, é baseado numa graphic novel. Ele faz um assassino de aluguel que já se aposentou. As pessoas que contratavam ele pra isso, né, o homem que contratava isso pra matar as pessoas, fez uma policy. Pra ele receber esse dinheiro da policy, o Mads Mikkelsen tem que morrer. Quer dizer, todas as pessoas que trabalhavam pra ele tem que morrer. Então ele coloca assassinos mais novos na cola do Mads Mikkelsen. Eu vou ser breve. É um filme extremamente violento. É um filme extremamente sem pé nem cabeça. Desde o início. Ele é meio chato no início. Se você der uma chance, ele vai melhorando. O filme explora bastante os vilões, os assassinos. Logo no primeiro ato, assim, bastante. Ele desenvolve bastante aqueles personagens. E logo depois se livra daqueles personagens. Ou seja, em vez de explorar o personagem principal e contar mais a história dele, não. É extremamente irregular, mas é legal ver o Mads Mikkelsen. Ele tá muito interessante. Lenice agora vai se aposentar dos filmes de ação, vai deixar nas mãos do Mads Mikkelsen, porque ele realmente funciona como um herói desse tipo de filme, de ação, violento. Mas uma pergunta, o que o Richard Dreyfuss está fazendo nesse filme? É só uma pergunta que fica pra quem viu, quem quiser ver. Eu não entendi até agora. O outro filme que eu queria falar é um filme que eu acho que é muito esperado por muita gente. Se chama Creed 2. É o spin-off do Rock. Infelizmente, esse filme, eu tenho amigos meus que adoraram. Acharam, assim, um dos melhores filmes da franquia. Muito divertido e tal. Ele não é nem perto dos melhores filmes do Rock. Mas ele relembra alguns bons momentos do Rock. Dessa vez, o Creed, né, o Adonis Creed, que é vivido pelo Michael B. Jordan, ele tem que encarar um pouco do passado dele, que é representado pelo Victor Drago, que é filho do Ivan Drago, que é vivido pelo Dolph Lundgren. Se você não lembra, o Dolph Lundgren foi o cara que matou o Creed, né, o pai, no quarto filme do Rock. Enfim, esse filme é meio que o mesmo filme, né, um pouco mais atualizado. Ele tenta explorar um pouco o papel da Tessa Thompson, que é a esposa do Michael B. Jordan. Infelizmente, o filme atira para todos os lados. Tem várias histórias que, mais uma vez, assim como no primeiro filme, não se fecham. Você não sabe qual é a conclusão. O que aconteceu com o câncer do Rock? Não sei. Nesse filme, por exemplo, eles falam um pouco sobre a filha que vai nascer, trata um pouco sobre a história do que aconteceu com o Ivan Drago, um pouco do que aconteceu com o Victor Drago, e nada é muito bem tratado. A melhor subtrama do filme, na minha opinião, é a história da família Drago, que é muito bem representada pelo Dolph Lundgren. O Dolph Lundgren está espetacular nesse filme. Eu achei, sinceramente, assim, eu veria um filme chamado Drago, e eu ficaria muito mais feliz do que o que ele acrescentou ao personagem do Creed. Porque se você acha que você vai ver esse filme pelo trailer, né, o trailer vem disso, se você acha que você vai ver esse filme porque ele tem que vingar o pai e tal, tal, o filme não é nada sobre isso. Se isso é meio que citado no filme, isso não vai adiante nesse filme. Então, assim, é um filme capenga no roteiro em algumas partes, mas vai te divertir. Você tá indo lá pra ver as lutas e tal, vai ser divertido. Agora, se você parar pra pensar no que você tá vendo ali no roteiro em si, fica devendo um pouco. Eu deixo aqui a minha crítica pelo voto de que não precisam fazer Creed 3, façam Drago e segue a franquia daí, que eu acho que vai ser muito, muito interessante. Com isso eu fecho o meu pacotão, vou passar pro Renatão. Renatão, por favor, seu pacotão do mês de janeiro.
Meu pacotão aqui bem rapidinho, vou começar falando do filme Amigos para Sempre, que é a comédia dramática baseada, né, no filme de 2011, Os Intocáveis, um filme francês que fez muito sucesso no mundo todo, inclusive aqui no Brasil. Ele conta a história de um bilionário que ficou tetraplégico, né, aqui na versão americana, vivido pelo Bryan Cranston, e ele vai seguindo contra as vontades da secretária dele, que é a Nicole Kidman, procurar uma pessoa com um currículo bom e apta a cuidar dele, né, ser o ajudante dele, o auxiliar dele, e ele acaba indo contra tudo isso e contrata um pobretão, um cara com ficha criminal, que aqui é vivido pelo Kevin Hart. Essa é uma história verdadeira, né, a amizade desses dois existiu de verdade, só que aqui eles colocam algumas subtramas e algumas batidas só pra adaptar. Então, na verdade, ele muda certas histórias, certas batidas no roteiro só pra poder cair com o cotidiano americano, com o estilo de filme que o americano gosta. Por que esse filme existe? Entendeu? Ele não tem muito propósito, ele não acrescenta em nada na história. São boas atuações, inclusive Kevin Hart, quero deixar claro aqui que ele era o ponto que eu achei que podia estragar o filme, ele definitivamente não estraga. Mas se você quer ver essa história, cara, se você quer se emocionar com essa amizade, com isso tudo, assiste filme francês, cara. Esse filme foi feito pra americano, tem preguiça de ler legenda. O outro filme que eu vou falar aqui, bem rapidinho, é um documentário chamado Fire, que é um documentário do Netflix, né? É a maior festa que nunca aconteceu. Ele é um documentário bem louco, que conta a história, não sei se vocês conhecem, do Billy McFarlane, que é um empresário que, junto com o Ja Rule, que é um rapper de teve uma certa fama, fizeram um festival chamado Fire Festival. É, a ideia do festival, eles começaram a vender pela internet como se fosse um sonho. Eles vendiam um vídeo promocional onde você via uma ilha paradisíaca e modelos, influenciadores digitais e muita bebida, e venha passar uma noite, um fim de semana maravilhoso com DJs tocando. E você pensa, caralho, eu tô comprando um sonho. E os ingressos eram tipo $50,000, $100,000. Um bagulho surreal, era algo assim bizarramente incrível. E a ideia deles era exatamente vender esse sonho. O problema é que nenhum deles tinha condição financeira ou ideia de como organizar um festival, ainda mais dessa magnitude. E o que segue dali é um documentário que mostra tudo que ocorreu nos bastidores do Fire e o caos que vira tudo aquilo quando as pessoas finalmente chegam pro festival e começa a ter briga por água, por comida, por alimento. Nossa. Por lugar pra dormir. Cara, é sério, é surreal, vale muito a pena vocês assistirem. E durante esse documentário inteiro, a única coisa que eu fiquei pensando é, cara, eu não vejo a hora do David Fincher pegar essa história e fazer um filme. Porque a trilha do documentário, lembra a trilha do que o Trent Reznor fez pra rede social? É, ele tem um quê de uma história que o David Fincher faria algo assim, absurdo. Então, enquanto eu não aguardo o Fincher meter a mão ali, assiste esse documentário que realmente é muito maneiro. O último que eu vou comentar aqui, só pra fechar, é uma grande surpresa, cara, que foi o filme Dragon Ball Super Broly, filme do anime Dragon Ball. E eu falo isso, foi uma surpresa, porque o filme se tornou uma das maiores bilheterias em anime na história. O filme realmente ele é uma das melhores obras já feitas em cima do anime. É, ele pega um personagem que já foi apresentado numa animação de meados dos anos 90, que é o Broly, e eles dão uma profundidade pra um personagem que era completamente vazio e só foi criado, né, pra quebrar o Goku. Ele é basicamente um personagem que era pra ser super poderoso. Então eles dão profundidade pro personagem, o que dá outro peso pra história. É basicamente assim, tem tudo aquilo que os fãs de Dragon Ball gostam, que são grandes batalhas e uma história que envolve. O longa é longo, né, aliás, a animação é bem longa, é 1h50 mais ou menos. Então o que eu digo é 50 minutos de diálogo e introduzindo a história pra 1 hora de porrada com uma trilha sonora absurda e talvez a melhor animação de combate que eu já vi em Dragon Ball, que mistura o 2D clássico com animação CG e 3D. Realmente, cara, é pros fãs aplaudirem de pé no cinema. Foi uma grande surpresa mesmo, fiquei muito feliz de ter visto no cinema.
Muito bom. Então Fire foi estreia da Netflix, não é isso? Amigos para Sempre estreou dia 17 de janeiro aqui no cinema perto da minha casa, ainda tá passando. Dragon Ball Super Mario Broly.
Isso aí.
Estreou dia 3 de janeiro.
Porque ninguém conhece Super Mario, realmente é um personagem meio obscuro da cultura.
Vamos então pro melhor filme do mês. O meu melhor filme do mês, eu já falei, foi o Homem-Aranha no Aranhaverso. Foi a surpresa do Renato. Vou voltar pro Maguinho. Maguinho, qual foi seu melhor filme do mês, por favor?
Eu tava pensando aqui na categoria de melhor filme, né? Roma é favorito, né? Na minha opinião. Já na categoria de filme estrangeiro, eu acho que a parada é muito mais difícil, cara. E eu creio que a pedra no sapato não vai ser o Guerra Fria, não vai ser o Assunto de Família, vai ser filme chamado Cafarnal, do Líbano, e o filme é espetacular. Gente, quem não viu, a parte viu, né?
É o meu melhor filme do mês também,
peraí. Olha que legal, que legal. Ela conta a história de uma família miserável nas favelas do Líbano. Um pai desempregado, uma mãe idem, cagando pra penca de filhos que eles põem no mundo, vivendo em situações deploráveis, e que obviamente os filhos têm que trabalhar, né, para levar algo para casa. Um dos filhos, um garoto de 10 anos, que no tribunal ele decide processar os pais por terem posto ele no mundo. E, gente, é sensacional. O filme é um soco no estômago. A diretora, que é estreante, te leva para dentro daquela vida miserável, usando muita câmera na mão, planos bem próximos, sabe? Eu tô aplaudindo aqui de pé. Escutem essa. Ainda bem que tá gravando. Que está gravado. é a melhor atuação de uma criança que eu já vi no cinema em todos os tempos. Eu tô falando sério, sabe? O que esse moleque passa no filme é absurdo. A veracidade nos sentimentos, o roteiro que coloca como centro do filme em todo o tempo. Enfim, cara, Cafarnaum é um filme sensacional, um filme espetacular. Na minha opinião, é o grande adversário de Roma, né? E pra mim é nota 11, Cafarnaum, do Líbano.
Cafarnaum é o melhor filme do mês do Maguinho. Qual é o seu?
Então, o Cafarnaum também é o meu filme do mês. Não sei se o Maguinho sabe disso, mas você falou assim, é a melhor atuação e tudo, mas nem tudo é atuação, porque na verdade as duas crianças que tem nesse filme, tanto o menino quanto a menina que faz a irmã dele, viveram muito semelhantes às vidas que eles atuam no filme. Então na verdade assim, a vida deles era aquilo ali de verdade, até que eles por algum motivo conseguiram sair e depois foram escolhidos pra fazer o filme. Então assim, muito é só reprodução do que já foi vivido. Tem uma coisa que a gente discutiu um tempo atrás, que teve ter assistido esse filme, mudou muito a minha perspectiva. A gente brigou, a gente teve uma discussão uma vez sobre se, quer dizer então que pra falar sobre mulheres só se for uma mulher, pra falar de negro você tem que ser negro. Lembra que a gente teve essa discussão uma vez? Que eu tava falando que uma pessoa não tinha capacidade de fazer aquele filme tão bem porque ela não conhecia aquela história direito. E aí esse filme me mostrou uma coisa assim, que na verdade o que você precisa não é você ter vivido aquilo, não você ser mulher pra viver o universo feminino, mas você precisa ter o máximo de empatia que se é permitido ter pra você olhar para aquilo de verdade. Eu acho que, então, na verdade, eu acho que o grande ponto desse filme é a direção. Mais do que qualquer coisa, mais do que essa atuação maravilhosa deles, é a capacidade dessa diretora, dela olhar essa história com um olhar que passa por cima disso tudo, e é um olhar delicado, é um olhar que é crítico. Esse filme, pra mim, é um dos melhores filmes do ano. Ele não é o melhor filme estrangeiro. Ele poderia facilmente ser o melhor filme do ano.
Concordo com você.
Tão bem construído que ele é, em todos os sentidos, atuação, direção, fotografia, é um filme muito completo e que tem muitos elementos que você não acredita que, que aquilo tá acontecendo, assim, né? Você olha e fica assim, cara, não é possível, como é que ela fez isso, sabe? Briga comigo, como o Maguinho falou, com Roma, talvez pelo lugar de melhor filme do ano, não só o melhor filme estrangeiro, não.
Então, Cafarnaum é o filme da Nadine Labaki. É. Dia 17 de janeiro, então agora eu tô curioso, né? Não é o meu melhor filme do mês, mas eu acho que seria, pelo que vocês estão falando. Renato, seu filme favorito de janeiro, por favor.
O meu favorito, sem muitos trocadilhos, é A Favorita. É um filme que estreou no finalzinho do mês e por um pouco tomou o lugar do Aranha Versa no meu topo, né, do filme favorito do mês. Já deixei claro aqui outras vezes que eu sou muito fã do trabalho do Yorgos Lanthimos. Então eu tava aguardando bastante esse filme. E mais uma vez ele não me surpreendeu com o que ele entregou, né? Com a qualidade do trabalho dele. Eu não acho que, num geral, é a minha obra favorita da carreira dele. Mas é mais uma obra extremamente, extremamente competente. E que vale muito a maioria dos Oscars e dos principais prêmios que vem sendo indicados e vem recebendo, né? É o filme mais mainstream da carreira dele. Quem conhece os outros trabalhos dele, principalmente o Lagosta, pelo que ele ganhou um Oscar, e o Sacrifício do Cerro Sagrado, sabe que ele é um cara que tá ali sempre flertando com assuntos mais pesados, como morte, suicídio, mas ele sempre tem uma acidez por trás de tudo aquilo, ele tem sempre um tom mais satírico por trás de todas as metáforas que ele tenta passar nas obras dele, uma versão dele, né, pra história real que se passou na Inglaterra do século XVIII, né? Aqui a gente tem a Abigail, que é uma das únicas personagens que não existe na história de verdade, né? Que tá nesse filme, que é Emma Stone, maravilhosa, que chega no castelo da rainha para oferecer os serviços dela para a personagem da Rachel Weisz, que é a Sarah Churchill, que é a duquesa de Melbourne. Ela exerce muito seu poder dentro da corte por causa da afinidade, da intimidade que ela tem com a rainha, né? Os serviços que ela oferece para a rainha Ana, que é vivida pela cara maravilhosa Olivia Colman. Vocês falaram da Glenn Close. A Glenn Close tá, pra mim, ela tá perfeita num filme medíocre. Pra mim, Olivia Colman tá perfeita num filme maravilhoso. Então,
muito melhor.
Meu voto seria da Olivia Colman esse ano. tudo muda nessa história, né? Quando a Sarah percebe que o posto dela passa a ser ameaçado pela Abigail. E logo vai virando um jogo de gato e rato dentro das duas, na briga de quem seria a favorita da majestade. A química das três também é excelente, funciona muito, especialmente com a história que ele quer contar. A última cena, inclusive, é o que afastou a maioria das pessoas. Eu não vou entrar aqui em detalhes, porque eu não quero dar spoiler. Como eu falei, é uma obra popular do Yorgos, mas no final ele dá aquela pincelada do que são as metáforas dele, e isso afastou muitas pessoas, infelizmente. O design de produção e o figurino são primorosos, talvez o melhor, né, na minha opinião, do Oscar. Eu acho que, no geral, ele é um filme completo na questão técnica, ele é completo na direção, ele é completo nas grandes atuações. Por tudo isso que ele se tornou meu filme do mês.
Bem. A favorita, eu tenho muita coisa pra falar da favorita, acho que eu não tive a chance de falar muito do Homem-Aranha, do Vice, enfim, mas a gente, como eu falei, nós vamos fazer dois casts dos Oscars 2019, tá? Um antes, um com as expectativas do Oscar, a gente vai falar muito dos filmes, dos atores e tal, e a gente vai fazer um depois do Oscar também, pra dizer se mereceu, se não mereceu, enfim. Então, vocês estão convidados, que é só você assinar o pacote lá que você participa do nosso grupo e também do Oscar ao vivo junto com a gente. Com isso, acho que a gente fecha o nosso pacote. Só ficou faltando aqui pra gente fechar, antes de ir pra Ratoeira, filmes que você não viu, mas quer ver. Eu tenho que falar do Cafarnal, que é no topo da lista. E eu tô prometendo que eu vou ver, graças a Joana, eu vou ver a franquia do Como Treinar o Seu Dragão. Maguinho, você, o que que faltou?
Não, então, eu falei no início que me faltaram alguns filmes, o Wi-Fi House eu queria muito ver, Como Treinar o Seu Dragão também é uma franquia que eu amo, é maravilhosa, não vi também. O filme da Nicole Kidman, Marcelinho, também queria muito ver. Enfim, foi um mês com muito filme e pouco tempo pra ver. É isso.
Cara, como o Maguinho falou, faltou um monte de coisa, né? Mas o Assunto de Família era um filme que eu queria muito ter visto. O Peso do Passado falou. E eu acabei não conseguindo ver praticamente nenhuma das animações. O Wi-Fi Ralph, o Aranha, o Dragão, eu não vi nada. Então tem muita coisa pra eu ver ainda, pra eu correr atrás aí de janeiro.
Renatão?
Tem pouca coisa, cara. Eu queria ver o Como Treinar o Seu Dragão 3. Eu queria ver o Peso do Passado, porque aparentemente é o primeiro filme bom do Toby Kebbell no cinema em muito tempo. eu queria ver o Assunto de Família, Cafarnal, que eu fiquei interessado agora muito por causa que vocês falaram.
Você vê, no mês que teve Eu Sou Mais Eu com a Kéfera, a gente nem citou esse filme como o pior do mês.
Que bom, em outros tempos isso teria sido Ratoeira.
Fácil. Verdade, verdade.
Cara, a gente falou de muito filme hoje, muito filme. O cast foi longo, eu entendo, mas é muito filme bom pra você, que você deixou de ver, que você precisa ver. Acho que todos os filmes do Oscar caíram nesse mês, então a gente teve que falar. Obviamente que não deu pra aprofundar em nenhum, mas a gente vai ter outros casts pra compensar isso. Faltou um filme, que é a Ratoeira. Então, Ratoeira, começando a partir de agora. Ratoeira de Janeiro foi escolhida por Renato Maciel para Maguinho. É um filme que eu também teria escolhido. Fácil, fácil. Acho que a Patrícia vai dizer o mesmo.
Alguém viu, Marcos?
Muito bem escolhido. Não. O Renato falou que ia ver, não viu.
Eu ia ver hoje, só pra poder saber o que tava acontecendo, mas não deu tempo.
Eu juro que eu pensei em ver até ver o trailer. Que eu tive que editar. A gente postou um vídeo maravilhoso pros nossos assinantes. Como eu falo, né? Se você assinar o nosso pacote, um dos benefícios é o Maguinho filma antes de ver o filme e ele filma depois de ver o filme, ele dá a opinião dele. E ele fez um vídeo muito legal, foi um vídeo. Eu tive que editar esse vídeo, né? Então eu fiquei sabendo a opinião do Maguinho. E, cara, me afastou completamente do que poderia. Do que eu poderia ter de curiosidade de ver esse filme. Mas eu tô curioso pra saber o que você vai falar.
A maior quantidade de material promocional desse filme que eu vi foi nesse vídeo nosso.
Exatamente.
Mais do que nos próprios trailers que passam no cinema.
É verdade, é verdade. Porque os trailers passam muito pouco. Bom, Renato, você quer explicar por que você escolheu esse filme pro Maguinho? Por favor.
Bom, eu escolhi porque eu acho que ele tem uma relevância. Ele é um filme que teve um grande investimento, tem um produtor famosíssimo, que é o Peter Jackson. Eu sei que aparece o nome dele assim, em destaque rápido, mas ele é produtor. Ele não é o diretor. Então eu fiquei curioso com tudo isso e eu não sei de que diabos esse filme se trata. Eu sei que tem aquela porra daquele carro gigante. O que é aquilo? É Londres. Confuso, é Londres. Vou falar pro Maguinho ver e me contar. Aí eu tive essa ideia.
Muito bem. Excelente escolha. Paty, você acha que foi uma boa escolha?
Cara, eu acho. O trailer desse filme é maravilhoso. Não, eu quero ver. Eu juro você que eu fiquei curiosa pra ver.
Paty, o filme já há 2 semanas não está mais em cartaz.
Esse filme, Maguinho, antes só de você falar, eu vou passar pros nossos ouvintes. Se chama Máquinas Mortais, como a gente já falou. O diretor é o Christian Rivers. No elenco tá o Hugo Weaving e o Stephen Lang, que são, assim, cara de vilão, né? Só faz vilão em filme. E ele foi um dos maiores fracassos do ano. Ele pode causar um prejuízo, ele vai causar um prejuízo de US$150 milhões pra Universal Studios.
Que beleza.
Então, esse é o filme que o Maguinho vai falar, Máquinas Mortais. Maguinho, manda ver, cara. Bom, tá contigo a primeira ratoeira do ano.
Bom, vamos lá. Eu tô abrindo, né, as ratoeiras do ano, então, e já me considero favorito já, hein, tá? Já me antecipo, porque eu acho que esse tem grandes chances de, né, levar a estatueta no Clash das ratoeiras. Antes de começar, eu não vou me estender muito não, porque não vale muito a pena, mas eu queria só dar alguns números pra ilustrar o que esse filme conseguiu fazer, né, praticamente uma hecatombe pro Peter Jackson, seus respectivos, e pra Universal também. O filme custou 120 milhões, e no seu fim de semana de estreia, que é o principal, né? Ele arrecadou míseros 7 milhões e meio só. Até agora ele tá em 85 milhões. E praticamente saindo do circuito mundial. Então, assim, é realmente lamentável uma hecatombe financeira. A ideia, o argumento, né? Eu acho que não pode ser ignorado. Eu acho que ele se vendeu sobre um conceito até interessante, como eu te falei, com matemática steampunk, mas ele falta muita coisa para que a produção decolasse, falta muita coisa. E o fracasso, ele já diz que já fechou as portas para a possível franquia, né? Eu não sabia que ele é baseado em um livro criado pelo Philip Reeve, que apresenta um mundo distópico no ano de 3.500 e alguma coisa, e aonde ele foi destruído por armas de destruição em massa na guerra... Cara, que guerra ridícula. Cara, guerra dos 60 minutos. É bizarro. É bizarro que em uma hora o mundo se tornou o que é. É muito ridículo, sabe? E outra coisa, o filme não aborda o que aconteceu antes. Como é que foi essa guerra? O filme não aborda isso, ele só fala. E as cidades se transformaram em gigantescos veículos. E essas grandes cidades, como Londres, que é a maior cidade, tem Washington também, tem algumas cidades que voam também, né? Lembra muito uma temática de um filme chamado Bioshock Infinite, que elas se alimentam de cidades menores, para consumir recursos, como combustível, enfim.
Sim.
Essa premissa, Renato perguntou de que o filme se trata, seria interessante se o filme se baseasse nessa premissa. Sabe, e se desenvolvesse a partir dessa premissa. Só falando também, enquanto isso, assim, o resto do mundo, né, se declara antitracionista, né, são as cidades antitração, que são vilarejos que não se transformaram em cidades com rodas.
Meu Deus.
Deixa eu adivinhar, o Rio de Janeiro não virou um carro alegórico.
Não.
Carro alegórico.
Então, assim, existem vários vilarejos no mundo que não viraram com rodinhas, entendeu? E elas ficam ali tentando suportar as investidas e tentar sobreviver as investidas dessas grandes cidades com rodas. E Londres, como eu te falei, ela é a mais gananciosa, né? A cidade de tração maior e, de uma forma bem agressiva, passa por cima de todas elas. Como eu te falei, caso o filme focasse nessa parte, Renato, eu acho que o filme podia se desenvolver melhor, sabe? O longa, como o Marcelo falou, ele não é dirigido pelo Peter Jackson, é pelo Christian Reeves, que foi o diretor de efeitos especiais da franquia Hobbit, enfim, é um cara que trabalha com ele e tal. E os roteiristas também, todo mundo ali se entende e se conhece. Agora, vamos para a história, que é a pior parte do filme, é a história, né? Tem a Hester Shaw, que é, eu não lembro o nome da menina, uma andarilha, né, que vive aí nas terras isoladas, e ela quer vingança contra o Valentine, que é o Hugo Riven, que é o político manda-chuva de Londres, dessa cidade maior, né, que matou a mãe dela. E quando ela tenta matar o cara e não consegue, ela é seguida pelo moleque também, que é o Tom, que eu não lembro o nome do moleque também, não sei o nome do moleque, que vai passar a acompanhar ela na jornada quando sabe que o Valentine realmente não é uma grande coisa, né? E aí eles fogem de Londres, e aí eles se deparam com a líder, né? que é a Anna Feng, que é a líder da antitração, que desconfia, né, que o Valentine está construindo uma arma gigante com a tecnologia, olha só que bizarro, com a tecnologia antiga, não que ele tem agora. Aí nisso, Renato, você coloca um androide zumbificado com o nome de Shrek, de Shrek, não sei, que é dublado pelo Stephen Lang. Que segue. Ele, Renato, ele parece, sabe quem? Só pra você entender, ele parece o Nemesis do Resident Evil. Ele surge do nada, assim, sabe? Ele vai surgindo do nada, ele surge e fica na cola da Hester e do Tom. O filme tem um dos piores segundo atos que eu já vi. Eu dormi várias vezes. Mas várias
Nossa,
vezes.
Mas tem cara mesmo.
Não, eu cuspi. Assim, vocês que escrevem muito
eu acho
bem.
Que é a primeira vez que alguém dorme numa ratoeira, né?
É, eu cochilei várias vezes. E o filme é grande, o filme tem 2 horas e 18. O filme
é grande. Nossa, você tá falando, eu já tô assim, nossa, de saco cheio de filme, parece ser
muito chato. O filme é grande. E aí, assim, é muita gente, e o seguinte, o roteiro não ajuda, porque assim, o filme resolve uma coisa, o filme volta com frases depois de alguma coisa que ele já resolveu. Então ele faz isso várias vezes, fala, por que ele tá tocando nessa de novo? Ele já resolveu, sabe? Então o filme fica nessa, e o segundo ato é muito longo, é muito grande, cara. Então, assim, é um filme extremamente, assim, capenga, porque ele se destina a ser uma coisa que ele não precisava ser, não precisava ter uma história dessa, não precisava ter um roteiro desse, não precisava ter uma penca de atores, uma penca de trama, subtrama, se ele se baseasse apenas nas máquinas, sabe? Então, assim, de longe, é um dos piores filmes do ano, disparado. Tem uma coisa boa, assim, que são os efeitos visuais, cara. São até interessantes, porém, Renato, o cara faz exatamente os planos do Senhor dos Anéis, do Hobbit, que é os planos do aqueles planos do alto e tal, com a porrada de CGI ali correndo e tal. É interessantinho, mas nada de novo. Então, assim, pra finalizar, Máquinas Mortais é um filme de fantasia. Lembra muito Warcraft, Destino de Júpiter, né? Lembrei desses dois filmes, né? Que trazia um universo promissor, mas que a condução foi bizarra, bizarra. Ah, cara, é um filme muito, muito ruim, é um filme que, assim, eu acho que eu dormi uns quase meia hora no primeiro ato, porque quando eu voltei, já tava já meio na parte final, eu falei, caralho, perdi alguma coisa, mas eu não perdi porra nenhuma. Então, Máquinas Mortais é esse. É muito ruim, o filme é longo, cara, o filme é longo, não, e assim, ele não tá mais...
É, o filme é longo pra caralho, tu falou pra caralho, e olha que tu dormiu durante o filme.
Eu dormi,
e ele tá completinho, cara, tá completinho.
Tá redondo.
Então, é redondo. Isso. Deixa eu te perguntar, você veria de novo esse filme ou você veria de novo Deus do Egito?
Renato, eu posso falar uma coisa pra você? Ainda bem que só tá a sua gente aqui na sala. Eu veria de novo Deuses do Egito, mas não veria. Mas não veria Máquinas Mortais. Até porque Máquinas Mortais é muito longo. É muito longo e é muito chato. É muito chato. Não,
e a galera lembra do que ele falou com Deuses do Egito, né?
Agora, chegando no carnaval, eu lembro muito do Deuses do Egito, do que o Maguinho falou.
Eu lembro direto.
Então é isso.
Obrigado. Máquinas Mortais. Sua nota de cocô para Máquinas Mortais.
Eu tava pensando nisso, eu falei, cara, como é que eu falei? Assim, tem algumas vezes, quando eu como muita besteira, sabe? Eu faço os cocô meio assim, meio colorido, meio preto, meio marronzinho, meio amarelinho, tudo junto. Parece uma coisa meio simbiótica, entendeu? Então.
Tipo quando come aquele pão preto do hambúrguer? Você caga tipo um lodo.
Que lindo.
Então é isso, Máquinas Mortais é uma junção desse cocô, esses cocôs todos meio simbióticos, entendeu? Então,
eu juro que tu ia falar que era um cocô contra ação.
Puta, cara, tu perdeu a melhor piada.
Porra, é verdade.
Então, bom, muito bem, Maguinho, obrigado mais uma vez por essa...
Valeu.
Você sempre abre muito bem as nossas ratoeiras. A Patrícia agora vai ter a missão, né, de passar pro Renato a ratoeira dele de fevereiro, que eu tô muito curioso, porque eu tô torcendo por um filme aqui. Vamos ver se vai ser o que eu tô torcendo. Então a palavra é sua, Paty.
Olha só, na verdade, eu vou ser honesta aqui. Era mesmo o Alita, porque eu e o Renato, no dia do cast do Espectador, expectativas, a gente falou junto, a gente meio que concordou que esse filme ia ser uma bosta. A gente falou na hora do, ah, o que, que vocês acham que vai ser naquela parte dos piores filmes? Uhum. A gente junto achou que esse filme ia ser uma merda. Só que aí o Maguinho estragou tudo, porque ele foi na cabine, e aí ele viu e disse que não é uma merda, que o filme é legal, nananã, e aí estragou minha indicação. Porque na hora que eu vi que esse filme era esse mês, eu falei, ah, eu vou mandar o Renato. Foi essa a minha super felicidade de saber que na hora, quando eu soube que eu ia mandar o Renato, foi o filme que eu escolhi na hora, mas aí o desenrolar da carruagem atrapalhou tudo. Já mudou, mudou por isso, porque o Maguinho estragou tudo.
Paty, desculpa, não tem sentido nenhum ser esse filme.
Então, eu fiquei entre dois filmes que eu acho que são duas merdas, que vão ser duas bostas. Nenhum dos dois seja, talvez, muito relevante, mas eu vou indicar um porque eu não sei se as pessoas estão achando que vão ser tão ruim, mas pode ser que sim. Então, mas a opção que vai ser é Calmaria, o filme do Matthew McConaughey com a Anne Hathaway.
Rapaz.
Pra você não falar que é sempre a Dani que te leva pra ver filme ruim, vou te mandar pra ver esse filme ruim. Calmaria vai estrear na última semana de fevereiro, que é o filme do Matthew McConaughey. Aí, vamos aí, né? Pessoas indicadas ao Oscar, ganhadores de Oscar, vão fazendo um filme merda, porque eu tenho certeza que assim vai ser chato que dói. Supostamente é um suspense noir, mas eu não acho que vai ser isso.
Ô, Renato, esse filme foi visto semana passada, num festival, agora não me recordo qual festival, um festival desse louco lá nos Estados Unidos, falaram que o terceiro ato desse filme é Balls to the Wall, é a coisa mais insana que já viram no cinema.
Olha aí.
Falaram que o filme até tava indo, e quando chegou no terceiro ato, a galera falou assim, que porra que tá acontecendo aqui no cinema.
Pode ser que o Renato ache que isso é uma coisa boa, olha aí, um suspense na
Twitter. Já fiquei curioso.
Olha só.
Então,
olha,
Calmaria estreia dia 28 de fevereiro. O que, que você acha, Renato, dessa escolha?
Piece of cake, moleza. Vocês estão querendo...
Eu achei boa escolha, Paty. Eu achei a sua melhor escolha, aliás.
Qual era a escolha que você queria? Qual que era que você queria?
Eu teria mandado ele no A Morte Te Dá Parabéns 2. Porque esse filme...
Eu pensei nisso, achei irrelevante.
Porque esse filme fez um puta de um sucesso.
Eu vou ver, hein? Eu gostei, hein? Eu vou ver. Eu tinha gostado.
O trailer, cara, eles mudaram a história. É igual, tem cara de ser muito filme. Ruim, cara.
Caralho, eu não sei porque as pessoas ainda acham que esse filme é legal, esse filme é bom, esse filme é ruim, cara. Esse aí do Matt McConaughey, whatever, tá, vamos ver. Vocês não, eu tô sentindo que isso é tudo recalque de vocês, vocês não querem que eu ganhe a ratoeira de novo. Aí não. Só me deram a ratoeira.
Patrícia eu mudou juro. A ratoeira 3 vezes. Mas olha, a escolha foi boa. Calmaria.
Calmaria.
Então, eu queria agradecer muito a presença de vocês. Renato vai... Vou começar com o Renato, vítima da ratoeira do próximo mês. Renatão, eu queria agradecer muito pelos tantos filmes que você viu hoje. Deixe seus contatos aí para os nossos ouvintes.
Agradeço, sempre um prazer estar aqui, tô relaxado. Quando a Paty começou a falar, enrolar, eu falei, fudeu, vou sentar na mamona, mas não, foi tranquilo. Quem quiser me encontrar nas redes sociais, Facebook, Instagram, quase não saiu, / Renan Maciel com 2 L's no final. Quem quiser me procurar, também tô lá no Letterboxd, eu sempre tô escrevendo alguma coisa sobre os filmes que eu tô vendo.
Sim.
Me segue lá, e é isso, valeu galera, continue acompanhando o Ratos, até o mês que vem. Alright, tudo tranquilo.
Em homenagem ao McConaughey.
O Renato saiu tão leve de uma ratoeira, não é mesmo? Porra, é a entrada de uma ratoeira.
Patrícia, com perdão do trocadilho, mas vamos ver se vai ser essa calmaria toda. Eu queria agradecer muito a sua presença também, Paty. Obrigado pela sua escolha, obrigado pelos filmes que você trouxe. Deixe seus contatos também, por favor.
Patrícia Costa, nas redes sociais. Cara, eu queria agradecer a galera do Instagram também, que tem comentado muito lá. A gente hoje acabou nem falando muito. Acesse o nosso Instagram, tá super legal. Tem muitas notícias também. A Lilian, que também a gente já falou dela hoje, tá lá. Dani, Cris, a Priscila, o Thales. Tem uma galera que tem comentado em peso lá no Ratos de Cinema no Instagram. Então, um beijo pro pessoal de lá. E procurem a gente aí nas redes. É sempre um prazer. Obrigada a vocês por me receber mais um mês. E um beijo e até a próxima.
Obrigado, Paty. Mais uma vez. Maguinho, queria agradecer você ter ido ver A Ratoeira. Você viu bastante filme também esse mês.
Porra, vi 10 filmes esse mês, cara.
Ah, você viu mais do que eu, pois é, viu bastante. Por favor, deixe seus contatos também para os fãs do Máquinas Mortais.
Bom, é isso aí. Sempre bom, né? Já iniciamos o ano, fechamos a porta no mês de janeiro. E é isso aí, temos um ano maravilhoso pela frente. Estou nas redes sociais, Marcelo Pereira, nas redes sociais do Bar Calabouço. Lembrei, finalmente, meu Letterboxd é Marcelo MPB, de Marcelo Pereira Bruno. Marcelo MPB, lembrei.
Por favor, não dá tua senha no Letterboxd no meio do programa, hein, cara?
Não.
A galera vai hackear.
Mas então é isso, galera. Muito bom fazer o cast do mês. Já desponto como favorito, porque Máquinas Mortais é sofrível. É, até o mês que vem, até o cast do Oscar. Um abraço, galera. Boa noite, bom dia. É isso aí.
Ou boa tarde. É, né? Só pra relembrar vocês, assina o nosso canal no Patreon, no Padrim ou no Catarse. Você encontra nesse post aqui no nosso site. Você encontra lá o link pro site e você pode escolher o melhor plano pra participar com a gente no Oscar. A gente quer botar uma galera lá pra participar legal e ser bem divertido. Queria agradecer a todos vocês, a todos os nossos ouvintes. Eu sou Marcelo Cipreste, também estou lá no letterboxd.com/mcipreste com Y. Ratoscast mais uma vez agradece sua companhia, um abraço e, ao contrário do que a Patrícia acredita, a amizade vai salvar o mundo.
Que bonito.
Em um cast a gente chegou... Caralho, é um gato.
São os meninos brincando aqui.
Traçamos o limite, o gato miando realmente.
Calma que você só vai descobrir mais lá na frente.
Porra, Laila, caralho. Tô gravando, porra. Cacete. Desculpa.